Deixa eu começar a mensagem dessa noite, olha para mim. Talvez eu consiga te motivar mais um pouquinho, para você se render com um pouco mais de intensidade nesse momento. Só existem três tipos de influência em todos os ambientes: céu, terra e inferno. Só tem três ambientes e só existem três tipos de influência: uma influência natural, uma influência humana, uma influência maligna ou uma influência divina. O que você pensa é resultado da influência que você sofre. O que você fala é resultado da influência que você sofre. O que você faz é resultado do que você pensa, do que você fala, segundo a influência que você sofre. Esse momento que nós temos é a oportunidade que temos de nos recarregar debaixo da influência certa. Então abra sua boca, comece a ministrar para Ele, comece a dizer: eu vim te buscar hoje à noite, eu vim trazer mais uma porção dessa essência sobre a minha vida. Eu quero viver um renovo, eu quero viver algo novo, eu quero enxergar com os teus olhos, eu quero sofrer a influência do alto. Eu quero que o Senhor hoje me possua por completo, que a tua unção possa me envolver na plenitude, que a tua voz possa gritar dentro de mim, que haja um sentido de eu ter vindo até aqui. Vamos, irmãos, eu não quero orar por você, eu oro por mim, você ora por você. Só existe três tipos de influência: humana, maligna ou divina. Desfruta desse ambiente, pelo amor de Deus. Você vai sair daqui melhor de quando você entrou. Se o Senhor estiver em movimento, como o Senhor sempre está, nessa noite eu aqueço meu coração diante da tua presença. E eu retenho a tua presença nesse endereço. E eu elevo as minhas mãos ao Senhor e digo: paire sobre nós através do seu Espírito. E que a unção que se move sobre nós não será apenas da palavra, será dos chamados que estão reunidos nesse lugar. A unção da palavra se misturará com a unção do chamado. E eu retenho a sua presença nesse endereço. Ai, 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 ai. Nos rendemos ao Senhor. Eu sei que o Senhor se move. Rebabababababanayas. Rebabababababababanayas. Che, 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 che. Aleluia. Nós te bendizemos no nome precioso de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Oh, aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Eu ia dizer bom dia. Boa noite, gente. Graça e paz. Quando a gente está numa sequência muito intensa de compromisso da igreja, eventos e tudo mais, a gente confunde os horários mesmo, e noite é dia é noite, tanto faz, aleluia. Então, boa noite para você, graça e paz. Gente, que coisa maravilhosa, que bênção. Ontem nós tivemos a formatura do Rema aqui na igreja. Foi assim, um ambiente tão especial, tão maravilhoso, tão... Eu sei que você já está cansado de me ouvir falando isso, mas eu não me canso em dizer, tomara que você não se canse em ouvir. Eu tenho extrema alegria, prazer e satisfação de pastorear a nossa igreja. O ambiente que nos cerca, ele é extremamente saudável, bom, agradável. Eu não sei se você consegue enxergar assim. Rapaz, eu gosto tanto daqui. Eu gosto tanto de você, e o pessoal está se envolvendo cada vez mais, mergulhando cada vez mais e se movimentando cada vez mais. O pessoal do louvor, vem para cá, ó, sente aqui, por favor, vem para cá. Tem vaga aqui do lado da minha morena, se você quiser ficar. Vem para cá, por favor. Bem, eu comecei falando aqui agora, nesse início, sobre influência. Eu quero considerar com vocês alguma coisa. Essa mensagem, ela é fruto da última mensagem que a minha morena pregou aqui na igreja. E enquanto a Bárbara ia fluindo debaixo da unção, da inspiração, falando sobre família, e o Senhor vinha tratando coisas no meu coração, e aquelas revelações, elas foram permanecendo, e eu fui construindo uma mensagem. Eu tenho a impressão de que essa mensagem é para o aniversário da igreja, mas eu não sei se você sabe, se você já me ouviu dizendo isso, mas eu considero profecia como um furo de reportagem. Então, eu não me aguento e libero logo sobre você. Tomara que você pegue algo bom para você hoje à noite. Você está aqui? Vamos lá. Você é um ser influenciável. Você é um ser influenciável. Não, pastor, eu não sou influenciado por ninguém. Alguém que pensava assim te influenciou. Todos nós somos seres influenciáveis. Eu e você temos, por característica, a capacidade inconsciente de nos associar com algum ambiente, com algum lugar, com alguém, com alguma característica. Então, a gente não tem como escolher. Isso é soberano sobre a nossa vida. Isso é soberano sobre nós. Nós não escolhemos se vamos ser influenciados. Nós vamos ser influenciados. Você está aqui comigo? O que nós podemos escolher, pastor? Por quem vamos ser influenciados? Por qual ambiente vamos ser influenciados? Por qual estrutura, por qual circunstância, por qual verdade nós seremos influenciados? Então, nós sabemos que tem a verdade natural, mas também existe a verdade sobrenatural. E você precisa decidir e escolher com qual verdade você vai querer ser influenciado. Então, por exemplo, para ficar claro no seu coraçãozinho, talvez exista uma verdade natural, uma verdade humana, e eu disse que existem três tipos de influência: humana, maligna e divina. Você está aqui comigo? Uma verdade natural que possa dizer que você está doente no seu corpo físico, que você está doente nas suas emoções. E pode ser uma verdade, você pode ter um laudo médico constatando isso. E de alguma forma, a gente já descobriu que doença não vem de Deus, então tem uma influência maligna. Você está aqui comigo? Nesse momento, com os sintomas no corpo, você precisa decidir se vai ser influenciado pela verdade de baixo ou se vai ser influenciado pela verdade de cima. Com qual que você prefere ficar? E com base na influência que você vai experimentar, sofrer ou se agarrar a ela, é aquilo que você vai viver pensando, é aquilo que você vai falar e os teus resultados finais serão de acordo com o que você pensa e com o que você fala. Segundo uma influência que você sofreu. Você está aqui comigo? Então vou te dar alguns exemplos. Onde, antes eu vou te dizer o que é influência. Influência é a sua capacidade de se colocar sobre uma outra pessoa. Influência é uma capacidade de você transformar um ambiente. Influência é uma capacidade que você tem de estabelecer aquilo que você carrega em algum lugar, em alguém ou sobre alguma coisa.
Então, influência
é aquilo que você tem como oportunidade de transmitir sobre alguém ou sobre um lugar, segundo aquilo que você carrega. Jesus só começa o seu ministério na terra depois que ele sofre a influência do alto do Espírito Santo. E quando ele começa a falar, lá em Mateus 7, vai nos dizer isso, nos versículos 28 e 29, pastor Sérgio, presta atenção nisso aqui. Versículo 28 e 29, a Bíblia vai nos dizer que as multidões, elas estavam admiradas, estavam com os olhos fixos em Jesus e admiradas e perguntando, de onde vem essa doutrina? Porque ele ensina como alguém que tem autoridade. Alguém com autoridade sofreu a influência de alguém com autoridade. Os discípulos só foram operar cura e expulsar demônio quando Jesus compartilha ou transfere a influência de autoridade que ele recebeu do Pai sobre os discípulos. E é a partir daí, a influência que estava sobre os discípulos era a influência de Cristo. E agora ele conseguia influenciar outros. Então nós falamos muito aqui na igreja sobre associação, sobre conexão divina. Nós falamos muito aqui na igreja sobre estarmos conectados ao ambiente certo, a um lugar e por aí vai. Mas eu quero me deter e talvez eu quero esclarecer a importância ou a intensidade do que isso provoca na sua vida. Os teus pensamentos, os teus sentimentos, a tua voz, o que você fala, está diretamente ligado ao que você está se expondo. As portas, as janelas do seu espírito humano, é o que você ouve e é o que você vê. Então, a sua mente tem um histórico. A sua mente é uma CPU, é um HD. Talvez você tenha chegado até aqui com um percentual de influência humana da sua família. Talvez você tenha chegado até aqui com um percentual de influência natural. O seu jeito de falar, ele foi sendo desenvolvido pela sua convivência com papai e com mamãe, com vovó e vovô, com os parentes próximos de você, e por isso você fala do jeito que você fala. O tom, a entonação, o seu trejeito é compatível com esse histórico natural. A proposta do Evangelho é de que sejamos completamente transformados na nossa mentalidade, na maneira de falar e de viver, segundo uma influência divina e não humana. E é aqui, gente, que vai fazer toda a diferença. Veja, as multidões estavam admiradas e perguntando para Jesus, e exaltando Jesus, ei, ele ensina como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. Depois que ele sofre a influência do Espírito Santo, ele agora está liberando sobre as pessoas aquela influência divina. Não era uma influência humana sobre Jesus. Muito pelo... Gente, ó, Jesus transformava velório em festa. Então você já deve ter me ouvido pregando sobre a viúva lá de Naim. Jesus está entrando na cidade de Naim, o cortejo fúnebre está vindo de dentro da cidade para fora. No meio do caminho, na porta da cidade, Jesus toca no caixão, toca no esquife, pergunta o que, que tinha acontecido. Ele, claro que ele sabe o que, que tinha acontecido, estava tendo um velório, todo mundo chorando, havia tipos de vozes ali. E Jesus disse, ressuscita. Porque ele estava carregado de uma influência divina. Tudo o que você faz, tudo o que você pensa, tudo o que você sente, tudo o que você fala e os resultados que você tem são diretamente definidos por uma influência que você sofre. No reino do Espírito há um combate. Há um embate na expectativa de saber qual é a influência que vai prevalecer sobre a sua vida. O diabo luta para te influenciar em todo tempo. O diabo trabalha e se movimenta com intensidade para influenciar os teus pensamentos, para influenciar as tuas vontades, para te tirar da vontade de Deus, para lançar sobre você vontade, mais vontade. E eu não estou falando só de pecado, eu estou falando de você sair da perfeita vontade de Deus. Você está aqui comigo? E eu e você precisamos dar a resposta certa, para a influência certa. Segundo, deixa eu dizer uma coisa para você, quero só te lembrar isso aqui. Samuel, ainda menino, começa a ouvir Deus. E Samuel começa a ouvir Deus chamando ele pelo nome Samuel. E Samuel estava indo em direção ao sacerdote. Deixa eu te dizer, ouvir a voz de Deus, ou perceber as instruções e as inspirações de Deus, não é suficiente, tem que ter a resposta certa na sua boca. E isso depende do quanto você está disposto a abrir mão de uma influência humana e talvez de uma influência maligna. Não, pastor, eu não sofro nenhuma influência maligna. Já sofreu. Esse pensamento já é um engano sobre a sua vida. Engano vem do cão. Irmãos, Pedrão sofreu influência maligna. Paulo, os grandes homens, tu acha que tu não... Aleluia. Então, rapidamente, você tem que olhar para dentro de você e perceber para onde que você está indo, para onde que você vai com esse tipo de pensamento, com esse tipo de sentimento. Qual é, o que é que você tem vivido da parte de Deus? Você está aqui comigo. Onde Jesus passava, ele transmitia uma influência divina. Ó, deixa eu te dar alguns dados aqui. Jesus, ao meio-dia, está conversando com a mulher samaritana. O texto do Evangelho de João, no capítulo número 4, vai nos dizer que na hora sexta, ao meio-dia, considerando que começa às 6 horas da manhã, ao meio-dia ela está buscando água no poço. Mas se você tiver uma Bíblia simples, razoável, histórica, ou que tenha algum tipo de estudo, ela vai te dizer que a hora de se buscar água era de manhã cedo no poço. Por que ela foi ao meio-dia? Porque ela era rejeitada pelos seus. Ela era rejeitada pelos judeus porque era samaritana. Ela era rejeitada pelos samaritanos porque era adúltera. Era uma mulher isolada, mas Jesus faz questão de transformar uma adúltera em uma evangelista. Quando ela sai daquela conversa ao meio-dia, ela entra para dentro da cidade. Depois você lê o texto completo de João 4. O texto completo de João 4, e lá para as tantas do capítulo, sabe o que a Bíblia vai dizer? Que ela entra na cidade e se encontra com alguns homens e diz, sabe o quê? Ei, teve um camarada ali que
parou para conversar comigo, ó, revelou a minha vida inteirinha. Será que é ele o Cristo? Por que que a Bíblia não diz que ela não se encontrou com algumas mulheres? Porque as mulheres já sabiam de qual era a fama dela. Não queria ter ela por perto. Principalmente as casadas. E ela tinha uma influência maligna e humana sobre os homens. Mas deixa eu te dizer, Deus é poderoso. Pelo mesmo caminho que você influenciou do lado errado. Você precisa. A gente cantou aqui, eu pego o que é meu. Eu pega então, pega. Pega. Não, não espera seu pastor gritar, não. Grite você primeiro que ele. Faça alguma coisa. Você vai esperar eu gritar. Pega, pelo amor de Deus. Eu estou te dizendo. No mesmo caminho, na mesma trajetória, que a influência era ruim, Deus usa do mesmo trajeto para provocar uma influência divina. É o texto de João 4. Diz que ela foi conversar com os homens da cidade. Irmãos, eu não sei se você consegue fazer a conexão de um texto com outro, mas eu vou te dizer algo. Filipe, um dos sete que serviu à mesa lá em Atos 6, ele vai ser um grande evangelista em Samaria, porque essa mulher, que ninguém apostaria nela, que não queria nada com ela, estava isolada, estava sozinha, estava completamente abalada nas suas emoções, sem convívio, sem convivência, sem vida social. Ela vai ao meio-dia porque não tinha... Ninguém queria ela no horário certo para pegar água por perto, não. Ela podia dar uma bisolhada diferente para alguém. Porque sobre ela repousava uma influência maligna, humana. Mas quando Jesus Cristo chega perto dela, sem olhar religioso, mas com olhar de amor, não importa se era adúltera, não importa qual tipo de vida que tinha, a influência que eu carrego vai transformar essa mentalidade, vai transformar esse pensamento, vai transformar essa cultura, vai transformar esse ambiente. Você precisa confiar mais no que você tem recebido aqui. Você precisa confiar mais no que você tem recebido aqui. Eu sei, irmãos, eu sei. Olha, eu vou te dar um dado para você entender do quanto que o que eu estou falando é real. Quantos aqui, de repente, em algum momento, chegaram, entraram por aquela porta em algum culto, algum dia, completamente abatido e saiu daqui em alívio e renovado? Olha a quantidade de mão que levantou. Não, é verdade, não sei... É verdade, não faz só para me agradar, não. É verdade mesmo. Quantos aqui chegaram doentes e saíram sarados? Algumas mãos também. Sabe o que é isso? Alguém que está transmitindo sobre você uma influência divina. Você entrou bombardeado de influência humana e de carrego. Você entende essa expressão, carrego? O sistema do mundo, as notícias na Diabo News, influenciado por uma influência maligna, afetando a tua mente, você preocupado, meu Deus, como que vai ser? Desesperado. Ao entrar por aquela porta, você começa a ser bombardeado de uma influência divina, através de homens e mulheres que Deus levanta para poder influenciar a sua vida. E quando você sai, parece que você deixou um caminhão aqui dentro. Você sai leve, você sai relaxado, você sai feliz, você sai sorridente, você até dá um pulinho. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero que você lembre de você quando você entrou por aquela porta. Nenhum pulinho você dava. Olha como é que você está hoje. Nenhum sorriso você dava. Você chegou com aquela cara de religioso, com maracujá murcho, fechado, carrancudo. Você não ia alcançar ninguém na tua casa assim. Olha como é que você está hoje. É um sorriso bonito no rosto, rapaz. Olha, eu vou te dizer, as esposas têm, pastor, não sei o que está acontecendo com meu marido, está mais bonito. Eu falei, porque está feliz. Você precisa crer na influência que você tem experimentado desse lugar. Influência divina, influência divina, influência divina, influência divina. Jesus transformou aquela adulta em uma evangelista. Jesus, enquanto pregava para as multidões, eles estavam perplexos e atônitos, porque estava carregado de uma influência divina. Quantos no meio do caminho, irmão, estão se perdendo e talvez misturando coach, evangelho, política, evangelho. Ah, não vem me dizer que não está acontecendo, não. Misturando uma porção de coisa e dando ouvidos a influências naturais. Então eu vou te contar uma historinha infantil, ABC, beabá, para você pegar para você o que eu estou te dizendo. Quantos conhecem a historinha? Historinha, vamos lá, igreja de criança. Quantos conhecem a historinha do dilúvio? Do dilúvio. Então você sabe a historinha. O povo estava em pecado, a influência era maligna, a influência era ruim. E Deus disse, oh, rapaz, esse povo aí não vai se arrepender mais não. Vamos resolver essa bronca aí, vamos liberar um juízo sobre a terra. E agora um dilúvio vem, as águas de cima com as águas de baixo, as comportas se abrem e aquela loucura toda, e você sabe o que acontece. Quem que fica? Noé e a família dentro da arquinha. Hã? Noé e família dentro da arca. Você está aqui comigo? 150 dias, é o que está lá em Gênesis 8. 150 dias, está aquele movimento de água para um lado e para o outro, movimento de água para um lado e para o outro. E quando Noé percebe que está chegando o tempo, já nos seus 600 anos, 601, a Bíblia diz de que ele tem que ver se as águas tinham baixado. Noé libera um pássaro, uma ave, para ir em direção à terra para trazer uma resposta. Qual a ave que Noé libera? Quem sabe? Quem sabe diz? Não. O corvo. Noé libera... Você faltou essa aula na igreja de criança, né? Pronto, então eu vou te ajudar. Noé libera o corvo. Quando você olha para a estrutura bíblica, o corvo é uma ave imunda. Deus não aceita o corvo para sacrifício. É o que diz lá em Levítico 11. Deus não aceita corvo para sacrifício. Sabe por quê? Porque o corvo se alimenta de bicho morto. Então o corvo vai e volta, e não traz nada com ele. Por quê? Porque não tinha alimento de morte para ele trazer de volta. Então Noé percebe algo. Vou liberar agora uma pomba. E a pomba se alimenta de semente. Ela vai e volta, ela vai e volta. Pastor Sérgio, olha para cá. Ela vai e volta. E quando as águas já tinham baixado, ela volta com uma folha nova. Eu e você vai entender onde nós vamos chegar. Eu e você só carregamos e sobrevoamos os ambientes daquilo que nos alimentamos. Você não pegou, não. Se alimenta de semente para aquela folha ter dado vida. Algo teve que ter sido plantado. A folha de azeitona. Eu não sei se você sabe, mas azeite significa unção. Significa fruto. Significa... Ai, meu Deus do céu. Noé, quando libera o corvo, ele tinha uma impressão de que o que estava do lado de fora era calamidade. Mas Deus sempre marca um dia. para trazer para dentro da sua arquinha uma folha nova. Uma, se eu fosse você, eu pegava. Deus sempre marca um dia para trazer para dentro da sua arca. Ai, meu Deus do céu. Resultados daquilo que você se alimenta. A Bíblia diz que Noé... Leia. Leia Gênesis 8. A Bíblia diz que Noé estende a mão para o lado de fora. Estica o dedinho. E a pomba pousa sobre a mão de Noé. Até que o dia ele libera ela de novo. E ela não volta mais. Noé tinha certeza que o ambiente da liberdade tinha sido estabelecido. Qual é a influência que você tem sofrido dentro da sua arca? É a do corvo ou é a da pomba? Deixa eu melhorar. Que tipo de mensageiro você quer ser? O que transmite morte ou vida? Que tipo de mensageiro, que tipo de semeadura e de alimento você quer desfrutar? Imagina um corvo, é fedorento. Irmãos, eu sou flamenguista, mas não escolheram o melhor mascote para o meu time. Não, o urubu não é o melhor mascote para o meu time. Fede. Noé não tem a intimidade com o corvo que teve com a pombinha. Porque corvo não tem conexão com o ser humano. Está diretamente envolvido com o ambiente de morte, de sujeira, de impureza. E aí você já sabe bem, talvez você já tenha feito a conexão. Não é um corvo que desce sobre Jesus. Seja bem-vindo à década do acesso de Deus na sua vida. Se prepare. E aqui eu profetizo sobre você, se prepare. Porque quando você olhar pela janela da arca e achar que o que vai vir do lado de fora é morte e caos, Deus te apresenta um instrumento certo, a influência certa e a associação certa para que você possa desfrutar de folha nova. Eu estou dizendo folha nova. Folha nova, meu Deus do céu, folha nova, folha nova. Sabe, irmãos, eu estou tão feliz com os nossos 10 anos em Volta Redonda. E me permita, com tudo que eu já vi de água correndo debaixo dessa ponte, que não foram poucas coisas, eu sou muito intenso naquilo que eu faço. Eu já vi muita coisa nesses 10 anos de ministério, eu vou te dizer uma coisa, eu sei, não é muito, não tem muito tempo, mas eu vou te dizer, a maior gratidão no meu coração é de ter chegado nesses 10 anos diante do Senhor, não é dos homens, bem. Aleluia. Bem. Feliz, porque eu tenho uma expectativa de influenciar você, moço. Com essa qualidade de vida. Então eu e você precisamos estar atentos, porque Deus pode estar te chamando para fazer algo que você não gosta, mas você não tem que se prender naquilo que você prefere, mas naquilo que Ele está te inspirando. Vai fazer mais sentido para você agora com o que você acabou de ouvir. Vai fazer mais sentido para você agora com o que você acabou de ouvir. Presta bem atenção, olha para mim, não perca o foco. Deus envia Jonas para Nínive. No original, no hebraico, Jonas significa, sabe o quê? Pombo. Sabe por que Jonas não queria ir para Nínive? Porque a mensagem que Deus tinha sobre a vida dele era de juízo. E pomba significa boas novas. Jonas significa, no hebraico, significa Ioná, boas notícias. E Jonas estava relutando com Deus, porque a mensagem que ele ia carregar era de juízo, completamente contrário à natureza dele. Mas deixa eu te dizer, não é a mensagem que prevalece sobre a influência, é a influência que prevalece sobre a mensagem. O que você diz não vale de nada se o que você carrega não é compatível. O que você prega, o que você fala não vale de nada se o que você carrega não é compatível. Não é a mensagem que prevalece sobre a influência, é a influência que prevalece sobre a mensagem. Então tem muita gente pregando vida, mas vivendo mal. Tem muita gente pregando vida, mas vivendo mal. Essa mensagem não prevalece, porque não é a mensagem sobre a influência. É a influência sobre a mensagem. Quem é que você carrega? Eu sei, já fiz essa pergunta. Cadê o pessoal? O Anderson, vem para cá primeiro, e depois o pessoal vem vindo com calma. Preste atenção, pelo amor de Deus. Eu tenho essa pergunta hoje à noite. Que tipo de mensageiro você quer ser? O corvo ou a pomba? É claro que eu sei o que você vai responder assim de bate-pronto. Todo mundo quer ser a pombinha. Mas o que eu quero te dizer é qual é a mensagem que você carrega. A de vida? Qual é o tipo de influência que você quer ter sobre a sua arquinha? Quando a pomba volta, Noé estica o braço para o lado de fora. Irmãos, isso aqui é tão familiar. Eu criei tantas aves e tantos pássaros ao longo da minha... Isso aqui me é muito familiar. Agora, já casado, eu e Bárbara tivemos já algumas aves que vinham no dedo. Me é muito familiar. Deixa eu te dizer, aqueles que estão em Cristo, ao olhar pela janela da arca, não foque no caos do lado de fora. Porque Deus tem sempre uma pomba nova. Tem sempre uma folha nova no bico da pomba. Então você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você precisa decidir com quanto de tempo você vai gastar na internet, ouvindo as coisas do lado de fora, ou quanto de tempo que você vai gastar com Deus, ouvindo as coisas do lado de dentro. Com quanto de tempo que você vai ser influenciado pelo que é natural, pelo que vai... É entretenimento, é lícito, não tem nada de errado. Mas aquilo está imprimindo dentro de você alguma emoção, alguma reação, algum pensamento, algum sentimento. Eu tenho a impressão de que Jonas, o pombo, e Oná, ele não queria liberar a mensagem porque ele não queria ser um corvo. Mas exatamente no desobedecer e fugir para longe do propósito, se tornou um sem querer ser. Pega, 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 pega. Eu vou falar como Paulo agora. Eu estaria falando em um outro tom de voz convosco. Recebe logo de primeira, moço. Pastor, quando o pessoal fala para pular, o que que eu faço? É pula. Quando o pessoal estiver correndo, o que que eu faço? Corra. Quando o pessoal estiver gritando, o que que eu faço? Grite. Porque é o processo de influência na sua vida. Não para você fazer isso só aqui do lado de dentro, mas para você ser assim do lado de fora. Para você ser assim. Para você viver assim. Viva bem, irmãos. Viva bem, viva feliz. Viva em paz. Essa mensagem borbulhando dentro de mim. E eu pensando, meu Deus, como que eu vou organizar tanta informação, tanta instrução, tanta revelação, como é que eu faço? E o Senhor falou comigo, claro, O que eu estou liberando sobre você aqui, ei, não é a mensagem que prevalece sobre a influência. Apenas seja influenciado pelo meu Espírito e deixa que eu construa a mensagem. O que você está recebendo aqui e agora é muito mais do que os teus olhos físicos estão vendo. Tem algo que está sendo estruturado dentro do teu espírito aí, que vai provocar movimento em você nos dias por vir. Então eu vou liberar algo sobre a sua vida agora. Deus vai aumentar. Deus vai aumentar o seu grau de influência sobre a vida de outras pessoas do lado de fora. De acordo com o que você recebe da influência dele. E quando você perceber que algo grudou dentro de você, apenas receba e não resista. Não resista, porque isso vai se manifestar sobre outras pessoas. Não resista e confie no que você está recebendo aqui, porque não vem de corvo, não. É a pombinha trazendo folha nova. O seu grau de influência vai aumentar sobre a vida de outras pessoas. Deus vai expandir a influência dele em outros através de você. E é só assim que Deus alcança outras pessoas. É só desse jeito que Deus alcança outros. Levantando um alguém que tem uma influência dele, e que agora ele está transferindo essa influência sobre outros, sobre outros, sobre outros, sobre outros, sobre outros e sobre outros. Ele está aumentando nesses dias a porção de influência dele sobre a sua vida. Apenas confie nisso. Não seja influenciado pelo que é natural ou maligno. Ah, mas eu já falei algo. Fale de novo, vai ser diferente agora. Mas eu já tentei algo. Tente de novo, vai ser diferente agora. Ah, eu já. Mas é porque é família. Faça de novo, vai ser diferente agora. Irmãos, eu vou te dizer, ore em outras línguas uma hora. E sai desse ambiente de uma hora de outras línguas em direção a alguém, igual um pitbull. Meu amigo, você nem considera as negativas que essa pessoa te dá. Porque você está tão influenciado pelo que é positivo do alto, que o que vem de baixo não te atinge. A primeira coisa que Noé faz ao sair daquela arca é levantar um culto ao Senhor. Ele constrói uma coluna, estabelece um santuário, e ele adora ao Senhor. A Bíblia diz que ao Noé fazer isso, Deus sente um cheiro. Deus sente um cheiro da terra no céu. E ele diz: a terra nunca mais será destruída dessa maneira. E automaticamente Deus libera uma promessa, uma inspiração. Porque onde há adoração, onde há influência divina, aí Deus vai dizer lá no último versículo de Gênesis 8: enquanto houver dia e noite, frio e calor, verão e inverno, haverá semeadura e colheita. Sabe por que que Deus fala de semeadura e colheita? Corvo não semeia, porque a pombinha foi em direção ao destino do seu próprio alimento. Pousou sobre aquela árvore. Eu sei, você não viu essa árvore na Bíblia, mas está lá. Ela teve, enquanto, preste atenção, Deus estava refazendo a criação, mais uma vez, era água para todo lado. Mas já tinha vida do lado de fora. E Noé do lado de dentro, na escuridão da arca, não sabia como ia ser. Mas o texto de Gênesis 8 diz que ao tirar a cobertura da arca e levantar os olhos e ver, você só desfruta do que você enxerga. Ei, mais uma vez, não foi só com Adão. Talvez Noé estivesse pensando, ei, está demorando tanto. Não está demorando. Deus está provendo antes dele sair. Deus está providenciando. Quando Noé saiu da arca, ele não viu abutres, ele não viu corpos estendidos, porque o corvo não tinha alimento. Ele viu árvores de novo, um novo Éden sobre a terra. Não fale, não pense e não sinta com o que os teus olhos estão vendo, ou com o ambiente que está te cercando. A partir daí, Deus diz para Noé: Noé, sai da arca. E disse o Senhor a Noé: sai da arca. Você, sua família e os animais. Ao sair da arca, Deus dá uma ordem para Noé: Noé, frutifique e multiplique. Deus não está falando, nós já descobrimos isso, nós já falamos sobre isso em alguma mensagem para trás. Desde lá de Gênesis 1, quando Deus fala de sejam frutíferos, sejam férteis, multiplique. Ele não está falando só de fazer menino. Ele está falando de aumentar o tamanho da influência. Desenvolva um povo como você, Noé. O pregador da justiça. A arca da salvação. Tudo a ver com o período da igreja. Tudo a ver com o período do arrebatamento. Porque as mesmas águas que derrubaram uns foram as mesmas águas que levantou a arca promovendo salvação. Eu vou repetir o que eu digo há muito tempo, ao longo desses anos. Muitas vezes ao longo desses anos. Ei, não tenha medo se as circunstâncias do lado de fora piorarem. Quanto mais piorar do lado de fora, mais perto das nuvens você vai estar. E o arrebatamento é próximo. Você não foi chamado para andar preocupado. Você não foi chamado para andar desesperado e inquieto. Sabe, irmãos, há um segredo, e me permita me mover sobre ele. Há um caminho, há uma oportunidade. Ei, eu vou te dizer algo. Meu papai espiritual está chegando nesse final de semana. 10 anos de palavra da fé em Volta Redonda. E uma das coisas, ou das muitas coisas que ele nos ensinou é: seja guiado pelo Espírito. Seja influenciado por Deus. Porque quando você é guiado por Ele, não tem como dar errado. E aqui eu começo a concluir com um conceito. Presta bem atenção nisso aqui. Influência não é o que outros te mandam fazer. Influência é aquilo que você faz porque aprendeu com alguém sem precisar pedir. Pastor Edmilson nunca me mandou nada, nunca me pediu nada. Pastor Edmilson nunca disse o melhor caminho que eu deveria percorrer. Num treinamento ministerial não foi tete a tete, não foi boca a boca, não foi faça assim ou faça assado. Eu que não ficasse atento e olhando para ele para ver para onde que ele estava indo, não. Não confunda influência com manipulação. E aqui eu quero desfazer sobre a sua vida influências que você achava que era boa, mas era manipulação, tinha um teor maligno. Porque no período da pombinha, do ano aceitável do Senhor, Não, não tem a ver com quem dita a regra, não. Evangelho não é ditar regra. Evangelho é você querer obedecer. Então não confunda influência com manipulação. E não vai dar para entrar nisso agora, o tempo está acabando. Mas quando for uma mensagem para líderes, para trabalhadores, eu falo sobre isso. Sabe, irmãos, que tem muita gente no corpo de Cristo profetizando, esperando algo em troca? Sabia que tem muita gente no corpo de Cristo? Sabe o que, é que a gente fala para esse pessoal ungido aqui de cima? Que a gente bate na tecla com eles e eles vão saber, vão entender bem, Fernandinho, pega, que a gente bate, que adoração genuína não tem a ver com o que estão fazendo lá de fora não, moço. Mercado, comércio, valor, cobrando para pregar, para fluir, para adorar. Ei, quem vai construir um ambiente de adoração esperando algo em troca é a concorrência. Não, tu não entendeu, né? Eu vou melhorar. É uma influência maligna que diz que quando adora, tem que esperar algo em troca. Em nome de Jesus, isso não vai prevalecer sobre a sua vida. Você não vem para esse culto esperando algo, Deus te dá alguma coisa. Você vem para esse culto para devolver alguma coisa para Ele. Porque uma influência maligna vai dizer, adora que devolve. Foi o que aconteceu com Jesus no deserto. Agora, influência divina, apenas me adore, porque eu sou o autor da vida, das boas novas, das boas notícias, das recompensas, da mudança de mentalidade, da transformação de pensamento, da possibilidade de sacudir os teus olhos e aquilo que você enxergava de maneira humana, ao colocar os olhos para o lado de fora da janela da arca. Então você solta o corvo, porque o que vai vir é morte, é abutre, é carne morta, é destruição. Mas Noé, no meio do caminho, percebe, ei, eu tenho que mudar a estratégia, eu tenho que mudar o instrumento, eu tenho que mudar a influência, eu vou liberar a pomba! Ai, meu Deus do céu! Irmãos, quando chega nesse momento da mensagem, me perdoe, eu também sou abençoado com as minhas pregações. Eu não sei se eu quero continuar falando para você. Eu fico engasgado porque eu não quero mais falar nada. Eu quero adorar Ele, meu Deus do céu. Já teve tempo suficiente para você receber, moço, o que você tinha que receber. Sorria sempre. Celebre sempre. Pastor, como que vai ser 2023? Eu te digo como que vai ser 2020. Não. Os judeus têm o seu calendário. Outras tribos têm os calendários. Tem o calendário que a gente segue normal. Eu tenho o meu. Até aos 7 anos, completamente influenciado por uma estrutura familiar errada, de onde eu vim. Dos 7... até os 21, influenciado pelo mundo. Aos 7 anos, irmãos, eu ia sozinho para a escola, longe. Eu tinha que fazer meu café, eu tinha que organizar. Sozinho. A vida me criou. Mas aos 21 anos de idade, depois de ter passado por uma influência humana e por uma influência maligna, aos 21 anos de idade, eu descobri a verdadeira influência. Quando Jesus bate na minha porta naquele dia e me chama pelo nome, eu entendi que o quanto eu estivesse carregado da influência divina, eu quebraria todas as outras influências que tinham estabelecido um histórico de pensamento, de sentimentos e emoções dentro de mim. Porque o que é natural, mais cedo ou mais tarde, tem que se dobrar ao que é sobrenatural. Influência divina. Influência divina. Crie expectativa. Eu descobri um jeito da gente criar expectativa sentado. Eu falei, rapaz, isso aqui vai pegar bem. para a próxima década. Expectativa é você estar com o corpo agitado, querendo viver aquilo. Então, vamos lá? Se prepara aí. Me ajuda os que já são soltos para aqueles que são ainda travados. Comece a bater o pezinho no lugar. Comece, igual criança. Bata o pezinho. Expectativa. Mateus, meu menino, 4 anos. Quando a gente fala, ele fica empolgado. E ele diz, eu sou o Sonic, papai. Não está nem aí se alguém está achando que ele é ou não. Não está nem aí para o que vão pensar. Irmãos, o importante é ser... Ei, eu vou dizer uma coisa para você. Sobre a minha vida vai se cumprir Efésios 5. Deus vem me buscar como noiva gloriosa, sem ruga e sem... Ei, feliz. A hora que a trombeta soar, eu não vou chegar lá assim, ó. Não, moço. E aquele que um dia em Penedo quase caiu do cavalo porque não sabe montar, eu. Irmãos, eu nunca vi aquilo que aconteceu comigo naquele dia. Não era eu que estava conduzindo o cavalo, era o cavalo que estava me conduzindo. Hein, Bárbara? Gente, o cavalo voltou sozinho de onde saiu. Eu indo na contramão dos carros, ele é lá na rua de Penedo. E ele ganhando velocidade, eu lá em cima. Não sabendo nem para onde estava indo. Ainda bem que ele sabia o destino sem GPS. Ei, mesmo que você não tenha o controle total da sua vida, como é bom você estar sobre aquele que sabe para onde está indo. Como é bom quando você está sobre aquele que sabe para onde está indo. Deus vai aumentar a influência dele na sua vida e a sua na vida de outros. Sabe, irmãos, quando eu olho para a próxima década que está por vir, eu não consigo enxergar todas as coisas, mas eu só tenho uma certeza dentro de mim: aquele que fez já o que fez vai aumentar. E ontem à noite, Sergião disse que um ano pode se transformar em 10. Então eu posso viver 10 décadas numa só. Fica de pé. Tenta olhar para a janela da arca. Tenta enxergar. Irmão, você precisa se colocar no lugar de Noé. 6 meses dentro da arca, trancado. A umidade estava batendo na madeira. O cheiro de mofo podia... E a caatinga dos bichos? Não tinha saneamento não, viu? Estava lá. De repente, ele solta o corvinho. O corvinho não traz nada. Como é bom, irmãos, como é bom. Eu não sei se você vai celebrar comigo. Mas como é bom quando aqueles que vêm por um caminho de influência maligna tentando contra a sua vida, eu já vivi isso algumas vezes, quando chega perto de você, não frutifica. E aí quando você libera a resposta de volta, não é na mesma proporção não. Você libera agora paz. É o que a pomba representa. Santidade, santificação. Então, eu quero que você celebre aí. Prepare aí. Deixa eu ver. Não, tem que ter a temperatura mínima. Deixa eu ver como é que está a sua expressão. Deixa eu ver se você está se mexendo já alguma coisa.
Folha nova. Folha nova. No bico da pomba. Folha nova. Folha nova. Folha nova no bico da pomba. Folha nova no bico da pomba. Deus é Deus de recomeço. Deus é Deus de novidade. Deus é Deus de recompensa. E pega. Pastor, está demorando. Não, não, não. Ele está só preparando o terreno para que a hora que você sair da arca, você encontrar verdinho, verdinho. Vamos, vamos, vamos. Pega, 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 pega. Pega! Pelo Espírito da fé. E no poder de Deus. O quê? O quê? O quê? Tudo que Cristo já me deu. Você se parecer pequeno, a sua força será fraca. Então, eu e você treinamos antes do dia da angústia, do dia mau. Porque a questão é se parecer. Então, irmão, não importa o quanto que os sintomas naturais estejam dizendo que não vai dar, que você não consegue. O negócio é parecer. Pastor, o senhor é rico? O senhor é forte? Pergunta para minha esposa. Pergunta para o meu menino, que acha que eu sou um super-herói. Porque aquilo que você transmite para Deus é aquilo que Ele supre em você do que você não tem. Não, 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 meu Deus do céu. Eu tenho uma pergunta para te fazer hoje. Você está com vontade de dançar? Não! Então... dança assim mesmo. Movimento. Olha a Renata como é que está fazendo. Isso. Deixa eu ver. Vai, Leomar, vai, vai. Eu vou chamar vocês para vir aqui em cima.